essa sua história está fadado a repeti-la. Essa frase é muito conhecida e uma verdade, por isso que é sempre importante a gente aprender sobre história, saber se informar. Começo falando isso porque o convidado nosso de hoje é apaixonado por história, pela história do Brasil. Beto, ele é um artesão, faz móveis incríveis, uma beleza, de uma característica rústica. Além disso, ele está se formando em história, mas o se formar em história foi consequência da paixão que já vinha antes por esse tema. Beto é especialista principalmente na história colonial e de império, porém, como todo fascinado por história, sabe de várias facetas. Mas hoje a gente vai falar sobre numismática. Conversar com o Beto é sempre um banho de cultura. Resolvi compartilhar esse privilégio de conversar com ele aqui com vocês. Relaxe na sua cadeira, na sua mesa ou numa corrida e aproveite o seu instante. Boa noite a todos aqui do canal Pós-Modernos. Hoje com vocês, Vitor, que vos fala. Junto comigo está o Roberto Michetti, mais conhecido como Betinho. Um cara do coração enorme. Seja bem-vindo aí, obrigado por ter vindo, Beto.
Muito obrigado.
Valeu.
Eu agradeço.
O Betinho, ele é artesão, tem uma loja de móveis rústicos, né, Betinho?
Exatamente.
Lá em Garopaba. Mas, além disso, ele tem uma curiosidade, e essa curiosidade o levou a ser um especialista em... Como é que eu posso dizer? Em coisas que estão ligadas com história. Tem alguma parte da história que tem mais apego, assim, mais curiosidade...
Tem a história do Brasil de modo geral, né? Tanto colonial quanto imperial. É uma área que eu tenho um carinho especial, assim, né? Em estudar, né? Uma curiosidade maior. Né?
Não, e sabe o que eu acho legal disso aí? É porque tu que despertou em mim recentemente essa curiosidade pela história do Brasil e essa admiração pela história do Brasil.
Que legal.
Porque na escola ela não é muito estimulada essa conexão, assim, de aprender... Eu acredito também que muito da educação formal acabou criando uma história muito chata do Brasil.
Sim.
Né? Pelo menos é o que me pareceu, assim.
A forma com que é ministrada, né?
Uhum.
A forma, no colégio eles tratam de uma forma superficial, né, esses assuntos. Né? E eu só fui ter, de fato, esse interesse, que eu sempre tive, né, um interesse na história, mas depois da história, que eu comecei a cavar, digamos assim, a pesquisar em bibliotecas, em instituições, em acervos, essa curiosidade para saber mais sobre a história do Brasil, e aí que então eu dei início e não parei mais aí.
E tem outra coisa também que tu é praticante, não sei, daí tu vai me explicar, que é a numismática.
Numismática, isso mesmo.
Numismática. Para quem não sabe o que é numismática... Eu também não sei, então eu trouxe o cara certo aqui para explicar pra gente. Betinho, o que é a numismática?
Cara, a numismática, ela é uma ciência auxiliar da história, né? E que, assim como documentos e outras fontes, ela também é uma fonte, né, de pesquisa, né? A numismática, ela, como eu falei, é essa ciência, e que ela realiza o estudo de moedas, cédulas e medalhas, né? Assim como a filatelia realiza o estudo de selos, a escriptofilia de documentos, né? Então a numismática trata dessa área. E que dentro da numismática existem diversas ramificações. Por exemplo, a medalhística trata exclusivamente do estudo sobre as medalhas.
Então numismática é um estudo do papel moeda e das moedas que... Ou tipo medalhas condecorativas também estão inclusas.
Condecorações é o estudo, é uma ciência auxiliar da história, que realiza o estudo dessas áreas, né? E que existem encontros no Brasil inteiro, né? Encontros nacionais de colecionadores que colecionam diversos tipos de itens, né?
Uhum.
E que é bem interessante, né? Isso daí é bem...
E um papel moeda trata-se também de numismática?
Papel moeda, que são as cédulas, né? As notas, né?
Uhum.
Que
eram correntes nas épocas.
Exatamente. Exatamente.
Também faz parte da numismática.
Também faz parte da numismática.
Uma cédula curiosa, assim, que tu conhece, assim, que tu tenha, que é legal de contar, assim, a história.
Uma cédula interessante, na verdade, foi a primeira cédula, né? As primeiras cédulas a serem impressas no Brasil, né? Que esse termo impresso se dá para cédulas, papel, moeda. Já moedas metálicas se usa o
cunho.
Elas são cunhadas, né?
Uhum.
E uma que eu tenho muito uma paixão, assim, é a primeira cédula que foi impressa no Brasil, que são conhecidas como troco de cobre. Porque no período imperial, eles falsificavam muitas moedas. Então, se tornou uma prática muito comum. Então, eles passaram a emitir essas cédulas com o intuito de substituir as moedas falsas no mercado.
Por causa que era mais fácil
de realizar essa falsificação.
Ah, entendi.
Essas moedas falsas eles faziam com quaisquer materiais, né? Chapas de navio, qualquer tipo de metal ela servia para... Então, a cédula no Brasil foi criada com esse intuito, né? O troco de cobre. Substituir as moedas de falsas circulantes por esses papéis. Então aí deu início a...
E como é que é o nome da
a
moeda?
História do... A moeda, na realidade, era o padrão mil réis, né?
Mil réis.
E, na realidade, nós já tivemos mais de 8 tipos de padrões monetários, né?
Uhum.
Desde o descobrimento do Brasil até 1942 permaneceu o réis, padrão mil réis, dentre outras moedas que circulavam. Porém, e aí em 42 surgiu o Cruzeiro, depois o Cruzeiro Novo, todos os padrões, né? Que...
Mas essa mudança de moeda, ela... Deixa eu ver se eu entendi. Então, por muitos anos foi só réis.
Padrão mil réis, exatamente.
Esse até foi o que mais durou no Brasil.
Isso, até o ano de 1942,
uhum.
Quando foi substituído pelo padrão conhecido como Cruzeiro.
Cruzeiro. E qual foi a moeda de menor tempo em circulação no Brasil?
De menor tempo foi o Cruzeiro Real, no ano de 93 a 94.
Um ano só de moeda?
Menos de um ano.
Excelentes, tiveram que imprimir nota, tiveram que fazer tudo. E essas moedas na numismática valem bem?
Especificamente nesse padrão monetário, que é o Cruzeiro Real, tem uma cédula que é conhecida como a baiana. É porque antigamente eles tinham os motivos, né? Hoje em dia nós temos a figura da República.
Sim.
Então,
e
antigamente,
animais.
Exato. Então existiam diversas temáticas, né? E uma dessas temáticas eram os ofícios, digamos assim, né?
Ofícios ou as etnias?
Etnias, ofícios.
Ah, entendi.
Né? Nas moedas, assim, os metaleiros, a siderurgia, tem vários, o pescador, assim como tem a onça, tem os animais. Existiam diversas temáticas, né?
Uhum.
E essa cédula especificamente que eu estava comentando com você da baiana é a que hoje nos encontros ela tem um valor um pouco mais elevado. Né? Uma cédula dessa, dependendo do estado de conservação, né, porque existem os estados de conservação que atribuem os valores. Né?
Sim.
Dentre outros fatores também, mas esse é um dos principais. E que uma cédula da baiana, que é conhecida... Por exemplo, Flor de Estampa, que é o estado maior de conservação, ela atinge em torno de R$500. Varia de 250, dependendo da forma como
estado,
ela se
né?
encontra, exatamente. Atingindo até em torno de R$500.
Legal.
Justamente por ter ficado pouco tempo em circulação, entende? Então, está relacionado ao tempo de circulação, a quantidade de peças que foram estampadas...
E como é que começou a história do dinheiro no Brasil? Como é que começou a ter dinheiro no Brasil? Desde a colonização?
Então, na realidade aqui, primeiro que os índios, né, os indígenas aqui, eles não utilizavam moeda, né? Então, na medida em que os portugueses vieram para cá, com o tempo vieram os franceses, né, os espanhóis, e que foram trazendo as moedas que circulavam nos seus países, né? Então, moedas de outros países passaram a circular...
E eram usadas como moedas de troca.
Utilizado, os reais da Espanha, né? Diversas outras moedas. Inclusive, a primeira moeda oficial a circular no Brasil foi o real, inclusive o real português.
Olha!
Uma pecinha que eu tenho, que é bem interessante, que eu sempre levo nas exposições, né, que eu faço. E que essa peça que eu tenho, por exemplo, é uns R$5, de Dom Sebastião. Né? Ela, o algarismo romano.
Olha, V.
O V, né?
Uhum.
Essa é uma peça que circulou, datada de 1568 aproximadamente, essa peça. É uma peça de cobre. Existiam os valores de 1, 3, 5, 10 réis. foram as primeiras moedas a circular no território nacional. Não, não cunhadas aqui, né?
Mas elas eram cunhadas em Portugal.
Cunhadas no país de origem, né?
Ah, tá.
Porque por muito tempo, durante o período colonial, elas foram aceitas aqui.
Então, existia já, sim, uma troca de monetária no Brasil, mesmo o Brasil ainda não tendo uma moeda própria, assim.
Exatamente.
E isso também, os índios também acabavam usando essas moedas? Como é que funcionava?
Não utilizavam.
Então a troca com eles era aquela história dos campos, assim, de um machado.
A relação com o indígena, dependendo da localidade e a forma com que era realizada essa abordagem, podia ser diferente. Uhum. Era hostil ou não, né?
Certo.
Então existiam tribos que eram mais hostis, né? O português, na verdade, ele veio para cá e se estabeleceu. Já os franceses não queriam se estabelecer aqui. O intuito deles era apenas extrair o que o território podia oferecer de melhor.
Uhum.
Então essa relação foi mais pacífica, digamos assim, né?
A dos franceses.
Dos franceses. Já os portugueses, quando os indígenas perceberam o intuito deles de querer ficar, né, aqui, uhum, na terra, então já ocorreu
um conflito.
Um conflito, né? Inicialmente foi pacífico, né, que a gente conhece hoje em dia nas escolas, que a troca, o pau-brasil, né, uhum, que realizavam trocas. Os portugueses começaram aos poucos a se, digamos, se fixando aqui nessa terra, né? Criaram as feitorias,
uhum,
na realidade era um entreposto onde os índios realizavam todo o trabalho de corte, né, do pau-brasil, do
transporte,
manejo. Exato, e na realidade era medido, a medida utilizada na época era em quintal. Um quintal equivalia em torno de 60 quilos,
uhum,
da madeira. Então imagina quantos quintais eram carregados nesses navios. Os índios realizavam o corte, transportavam até as feitorias, e que ali ficava essa madeira, esperando a próxima embarcação portuguesa vir para poder carregar e levar para a Europa. Então esse foi, digamos, o primeiro ciclo econômico, né, de maior importância
no Brasil.
No Brasil. E que cabe ressaltar que a faixa que tinha o pau-brasil, né, era do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Norte, que tinha, né, maior abundância. E na ilha de Itamaracá era onde possuía a madeira de maior qualidade.
Na ilha de
maior interesse.
Hoje não tem mais nada lá.
Não.
Ou todo o pau-brasil que tem lá.
Sim.
O pau-brasil é uma espécie de extinção?
Olha, hoje em dia, na verdade, existem mudas, né,
uhum,
aqui, mas em relação ao que tinha na época, né, eu mesmo tenho na minha casa uma planta,
uhum,
de pau-brasil que eu ganhei de um biólogo. Mas na época tinha muito, né, nessa faixa territorial. Né?
Entendi.
Ele, que na verdade o nome científico é a Caes Alpina Echinata.
Uhum.
Né, em que eles tinham interesse. Tinha uma similar no Oriente, que é a Caes Alpina Sapã. Porém, a qualidade do Brasil era inferior à do
Oriente.
Porém, era muito mais custoso
ir até lá, buscar, voltar, do que pegar no Brasil.
Exatamente.
Mas voltando a falar do dinheiro, né, numismático, qual foi a primeira moeda própria do Brasil, então?
No final do século XVIII, não, perdão, no final do século XVII, foram cunhadas as primeiras moedas aqui no Brasil, em prata e em ouro, né, do padrão 1000 réis. Então as primeiras cunhadas, literalmente brasileiras, foram nesse período.
Foi em prata e em ouro?
Prata e ouro, exatamente.
Para correr aqui dentro?
Para circular no Brasil.
Nossa!
Foram as primeiras. E aí, já a partir desse período, elas passaram a ter um padrão já. Foram mais homogêneas, assim, uma coisa mais certa, digamos,
uhum,
assim. Haviam cunhado moedas aqui no Brasil anteriormente, inclusive com o nome Brasil, que é conhecido como os florins, pela companhia holandesa. Porém, não foi cunhada por brasileiros, foi durante a invasão holandesa aqui no Brasil, e que essas moedas eram destinadas a serem o soldo das tropas invasoras.
O que é o soldo? O que é um soldo?
O pagamento das tropas.
Ah, tá.
Eram moedas em prata e em ouro, conhecidas como obsidionais, pelo formato dela, né? Ela era um quadrado.
Um quadrado? A moeda era um quadrado.
Isso. Essas são altamente raras, né?
Ah,
as primeiras moedas cunhadas no Brasil, porém não é atribuído...
Não é atribuído a uma moeda do Brasil.
Não é legitimamente brasileira. Tem uma grande divergência entre numismatas, né?
É, tudo é interpretação, no caso.
Tudo depende da interpretação, né? Então varia muito
Porque...
É interessante, é uma temática, inclusive daria um capítulo só para poder tratar só sobre isso, essa temática.
E se a gente quiser ver essa moeda, tem que ir até onde para ver uma moeda dessa?
Existem em museus. Se não me engano, no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro tem.
Uhum.
Existem alguns museus, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba.
Curitiba tem?
Curitiba tem museus muito bons sobre a numismática.
Que legal.
Não só sobre a numismática, né? E em acervos particulares também existem algumas peças, né?
Entendi.
De um modo geral, são bem raras.
Pois é. Deve ser até bonita, né? Deve ser bonita.
São lindas.
Deve ser bonita, aham. Uhum. Tá, então vamos voltar para que foi brasileira, vamos dizer assim, história oficial. Qual é que... eram as de prata e de ouro, e elas também são raras, ou elas têm mais também quantidade?
Também são raras. A moeda, o que confere a raridade à peça, logicamente que o material, né? Uma moeda, por ser de ouro, por si só ela já tem o valor do metal.
Do próprio...
Independente de histórico ou não. Uhum. O próprio metal já...
Que era o que dava valor para as moedas holandesas na época, provavelmente, né?
As moedas, antigamente, elas eram, na realidade, elas possuíam um valor, digamos que, o valor intrínseco, né, das moedas.
Elas
valiam o que elas representavam o peso, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa... Mas um dos fatores que confere a raridade a uma peça é o número de cunhagem, né, dessa peça, o material, como eu lhe disse, né, o contexto onde ela foi cunhada... Quantas ainda existem circulando hoje? Diversos fatores, né?
Uhum.
E aí, então, a partir desse período, no final do século XVII, que foram iniciadas as primeiras cunhagens no território brasileiro, né? A partir do tempo, foram sendo acrescentadas novas numerações, mudanças de padrões, até chegar hoje em dia, né? Que é o real. Só que existiam moedas com o tempo de cobre, outros materiais foram utilizados, né?
Mas, ô Beto, e os padrões? E os padrões? Assim, então teve a primeira moeda que foi o réis, certo?
Certo.
E depois a réis, qual foi assim, a ordem de padrão monetário? Como é que se fazia? Como é que se pensava em dinheiro? Existia um banco central? Como é que era o negócio?
Bom, na realidade, na história do Brasil, de um modo geral, nós tivemos 9 padrões monetários. Né? O primeiro foi o padrão mil réis, que durou durante todo o período colonial, até o ano de 1942, dentre outras moedas que circulavam, né, como eu disse anteriormente, de outros países, né? Mas o padrão oficial era o mil réis. Então esse padrão durou até o ano de 1942. De 1942 até 67, nós tivemos o cruzeiro. De 67 a 70, o cruzeiro novo. De 70 a 86, voltou a ser cruzeiro. De 86 a 89, cruzado. De 89 a 90, cruzado novo. De 90 a 93, voltou a ser o cruzeiro. 93 a 94, foi instituído o cruzeiro real, que foi
esse padrão
que durou mais curto, exatamente. E depois teve o RV, né, que foi aquela transição, né, do cruzeiro real para o real. Pra, em 1994, ser instituído o padrão monetário real, que é o que a gente utiliza atualmente. A primeira família, que digamos assim, né? Hoje em dia a gente utiliza a segunda família.
Ah, é? Né? Como assim, foi... segunda família?
Na verdade, a primeira família eram aquelas moedas todas de aço inoxidável, de 1 centavo, 5, 10.
Certo.
E as cédulas, que inclusive tinham a cédula de 1 real, que hoje em dia já saiu de circulação, né? E hoje em dia, a partir de 2010, foi instituída uma nova família, com a mudança nos padrões das moedas, tanto de metal também, o material das peças.
Essa nota nova aí que a gente tem, ela já é desde 2010, então?
Desde 2010.
Olha, passa rápido. Eu lembro quando tocou. É. Então quer dizer que a geração dos nossos pais foi a geração que pegou mais mudanças de padrão monetário no Brasil, então?
Exatamente. Relacionado à inflação, né, do período.
Imagina como é que deveria ser entender dinheiro na época, né?
Com certeza.
Devia ser um ponto complicado.
Eu tenho... O meu pai, nessa época, ele tinha uma venda. E ele me mostra, ele me deu uma foto, inclusive, em que ele está organizando uma prateleira que tinha feijão, arroz, isso aí relembra a minha infância, né? E que os preços que tinha os pacotes de arroz, milho, tudo etiquetado, estava 15 mil, 10 mil, eu acho interessante essa foto, que eu relembro dela e vejo desse, né, o quão diferente era dos dias atuais hoje. Né?
Sim, valores eram muito maiores, né, e tal, valores numerários. Assim,
isso, valores numerários. De manhã você compra um arroz por um determinado valor e à noite já não consegue comprar. Isso daí é bem...
Devia ser um negócio bem maluco de administrar, né?
Verdade.
É, mas, ô Beto, você faz também palestras, certo? Você Exatamente. Vai em escolas e dá aula com o dinheiro, né? O dinheiro é um, vamos dizer assim, marco, é uma espécie de marco.
Exatamente.
Então, como é que é montar a tua palestra? Como é que é que tu faz assim?
Então, eu pego essa questão do dinheiro, porque como eu coleciono, né? Eu sou numismata e está diretamente relacionado com a história, não só do Brasil, como do mundo, né? Porque ali são retratadas personalidades, acontecimentos. Então, o dinheiro está completamente relacionado à história. Uhum. Então, eu busco levar a história do Brasil, do mundo, para as crianças, né? E para quaisquer que seja o público, né, da palestra, e fazer essa mesclagem, né?
E você...
De exposições...
Você pode dar uma palhinha da palestra para a gente? Falar assim... Por exemplo, dá um exemplo de uma moeda que tu mostra e a história que tu conta por trás dessa moeda.
Então, nessa última semana, eu dei uma palestra para um colégio em Galopaba, né, e que eu expliquei para ensino fundamental. Né,
certo.
Eu expliquei para as crianças. Eu fiz um misto, né, no final eu fiz uma exposição, e eu expliquei sobre os principais ciclos econômicos que tiveram aqui no Brasil. O pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro...
O café.
E o café, que foram os principais, digamos assim, né? Então eu fiz essa abordagem desde o descobrimento do Brasil, a relação entre os índios e os europeus, esses principais ciclos econômicos, as moedas que foram surgindo, que foram circulando no território. Então eu fiz essa mescla, né, para as crianças, porque hoje em dia eles utilizam a moeda, né, o dinheiro, e não sabem a história, né, do quanto, uhum, quantos padrões já existiram. Eu expliquei também a origem do termo salário com o sal, que também ficou,
que legal,
muito interessante. Fiz,
sim,
alguns desafios. Então, dependendo do público da palestra, eu realizo uma abordagem diferente, né? Essa, por exemplo, é uma abordagem lúdica, digamos assim, por se tratar de...
De criança,
de criança, aí tinha outras palestras, então, de acordo com o público, a gente...
E elas se interessam, as crianças?
Muito.
Pô, que legal.
Eu achei que não ia ter uma interação tão grande nessa última palestra, mas eu me enganei. Foi muito bacana. Muitas perguntas inteligentes, não eram perguntas bobas, perguntas muito inteligentes pela...
Aí dá a esperança, Beto.
Com certeza.
Coisa boa. Que coisa boa. Ai, ai... Meu amigo Beto, queria agradecer a tua presença aqui hoje. Foi muito legal essa nossa conversa. Acho que a gente vai ter muitas outras. Eu quero falar contigo ainda sobre Dom Pedro II, sobre o Brasil Império, que eu sei que é um assunto que tu se interessa bastante e também estuda muito, né?
Estudo bastante.
Então,
é um prazer.
Vai ser ótimo sempre te receber aqui. E obrigado aí por estar me apoiando, vindo aqui trocar essa ideia comigo.
Opa!
Valeu.
Mais uma vez, eu que agradeço.
Falou.
Um bom sucesso e...
Um abraço.
Seguimos em frente.
E aí, gostou do que ouviu? Ficou com alguma dúvida? Queria fazer uma pergunta a respeito do assunto que a gente tratou, a respeito da numismática? Fique à vontade, manda e-mail pra gente. posmodernos2s@gmail.com. Faço questão de encaminhar o seu e-mail pro Beto e ele certamente vai receber com muito carinho. No mais, obrigado por nos acompanhar. E até breve.